Paraná em Rede está de volta.
Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E na coluna Pequenas Conversas de hoje, a médica pediatra e psicanalista Lucy Pfeiffer explica o que está por trás da automutilação, prática que tem se tornado comum entre os adolescentes.
Pequenas Conversas. Olá. Este é o programa Pequenas Conversas, uma parceria da Rede Herpes de Notícias e do programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista e trabalho com muitas crianças que acabam por fazer mal a si mesmo. Atendemos crianças e adolescentes vítimas de violências graves e gravíssimas no Dedica. E uma das piores violências que temos, mais difíceis de tratar, são as autoagressões. É quando uma criança ou adolescente faz mal a si mesmo. Um dos grandes males que cada vez é mais popular, porque se dissemina entre os adolescentes, entre as crianças e até mesmo pelos meios da internet, é o cortar. Crianças que se machucam, que se cortam, chama cutting, ou lesões factícias, e muitas vezes isso é tido como uma maneira de chamar atenção por pais, professores, cuidadores, e na verdade não. Quando uma criança se machuca, um adolescente se machuca, e eles se cortam de várias formas, seja com lâminas afiadas, como de apontadores, de pontas de compasso, coisas que cortam de maneira muito apurada e causam dor. E é isso que esse adolescente, essa criança procura, uma dor maior do que o sofrimento que eles já sentem. Toda vez que encontramos ou sabemos que este problema, esse transtorno existe, temos que perguntar a essa criança, esse adolescente, do que você se culpa para se maltratar tanto? E vamos nos surpreender por situações que nem percebemos, como crianças, adolescentes em meio a discussões de casais, ou casais que se separam, ou casais que até usam a criança para discutir um com o outro, e que se sentem culpadas daquilo. Ou se sentem culpadas porque são colocadas pelos seus responsáveis como a razão de seus fracassos. Cada adulto é responsável por suas ações, por suas decisões, e não podemos dizer a nossos filhos ou àqueles que cuidamos que são eles as causas do nosso sofrimento. A dor da culpa é insuportável e, por isso, muitos deles se cortam, muitos deles se machucam, e nós podemos ver isso em crianças que usam mangas longas, que escondem seu corpo, até para que não saibam os que estão perto, do quanto eles sofrem. São crianças que precisam de ajuda. Nada disso é para chamar atenção, mas sim para procurar uma dor que possa esconder a dor maior que sentem. Não esqueçam disso. Pequenas Conversas.
No Bom Gestor Público desta semana, vamos conhecer o projeto Campo Mourão Mais Ativa. Criada em 2017 pelo município que fica no centro-ocidental paranaense, a iniciativa promove a conscientização da população sobre a importância de se praticar atividades físicas, deixando o sedentarismo de lado, escolhendo a saúde como foco de vida. O projeto oferece aulas de atividades físicas para cerca de 1.300 pessoas. O projeto também conquistou o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Acompanhe.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
A prática de exercícios físicos é um alimento para o corpo e alma. Foi por isso que o projeto Campo Mourão Mais Ativa foi criado em 2017 pela Fundação de Esportes do município do interior do Paraná. A iniciativa promove a conscientização da população sobre a importância de se praticar atividades físicas, deixando o sedentarismo de lado e escolhendo a saúde como foco de vida. O projeto oferece aulas de atividades físicas para mais de 30 turmas de todas as idades, uma média de 1.300 pessoas atendidas. Laila Mariana Maiante Pinto, coordenadora do projeto, conta qual o maior objetivo do programa Campo Mourão Mais Ativa.
O programa Campo Mourão Mais Ativa teve como maior objetivo reestruturar as atividades que já existiam permanentes na nossa cidade, que era voltada à qualidade de vida. E daí tem outros projetos que vêm se ramificando, né? A gente tem o projeto que é a Academia da Terceira Idade, a gente tem um outro projeto chamado Terceira Idade em Ação Mais Ativa, projeto Servidor Mais Ativo. Daí a gente tem projeto Mulher Mais Ativa, que é voltado somente para mulheres, e o Escola Mais Ativa, que é um projeto também que está vindo para somar na fase de conscientização e sensibilização de qualidade de vida e saúde.
Para as aulas, os alunos são divididos em grupos e as atividades são realizadas duas vezes na semana. Todo o processo é acompanhado por profissionais da educação física. Maria Margarete Antônio, participante do projeto, conta como o programa mudou a sua vida.
Olha, mudou muito a minha vida. Por eu ser uma pessoa muito sedentária, então assim, hoje eu lido com muitos problemas, com muitos medicamentos, desenvolvimento, e veio também de diabetes, colesterol, tudo. Aí eu pensei, meu Deus, pô, eu mudo, pô, eu vou continuar cada vez mais no medicamento. Aí quando eu entrei nesse projeto, que tá me ajudando muito, tá me fazendo hoje diminuir minhas medicações e ter uma qualidade de vida bem melhor.
Os bons resultados fizeram com que o projeto fosse coroado com o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2018, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. Laila Mariana Maiante Pinto, coordenadora do projeto, comemora o prêmio e ressalta sua importância para o reconhecimento do projeto e para a valorização das boas práticas da gestão pública do município.
A gente sempre coloca a questão da importância do reconhecimento. E isso, sim, foi um ápice para nós, esse reconhecimento estadual. O prêmio gestor, ele trouxe um reconhecimento não só para a equipe da qualidade de vida, mas para a fundação. Então, o prêmio gestor fez toda a diferença, principalmente no reconhecimento de equipe do trabalho realizado em nossa cidade.
Mais informações sobre esse projeto e outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
O governo do estado fez uma força-tarefa para retomar 43 obras que estavam paralisadas em gestões anteriores. A previsão é de que tudo seja finalizado até o final de 2020. Entre as obras estão escolas e casas da Coapar.
Uma força-tarefa do governo do Paraná retomou 83% das obras de grande porte, com valores acima de R$1,5 milhão, que estavam paralisadas. A previsão é de que até meados de 2020, a maioria delas esteja concluída ou em processo de execução. A ação veio a partir de um grupo de trabalho criado em junho deste ano e liderado pela Casa Civil para acompanhar as 43 obras que estavam pendentes. Elas foram listadas em um relatório encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado no início do ano e que solicitava providências. Cálculos atualizados estimam o custo desses projetos em R$366 milhões. Desse total, 100 milhões já foram desembolsados. Segundo o chefe da Casa Civil, Guto Silva, em alguns casos as obras estavam paralisadas desde 2012.
Logo que nós iniciamos o governo, um relatório do Tribunal de Contas alertava a necessidade de retomar obras importantes. Nós tínhamos aí um pacote de 43 obras paralisadas. E obras curiosas, como obras da Copa do Mundo. De 2014, nós estamos já em 2019, e obras que estavam não saindo do papel. Algumas obras por problema de orçamento, algumas obras por problema judicial, algumas obras com problemas administrativos. E nós tivemos uma força-tarefa para que a gente pudesse retomar todas essas obras.
Das 43 obras monitoradas, 13 são de responsabilidade da Coapar, 14 da Fundepar e as restantes são das Secretarias de Infraestrutura e Logística, Segurança Pública, Justiça, Família e Trabalho, além da Comec, Sanepar, Copel, Unicentro, Unioeste e o EPG. Segundo o governo, todas as obras de habitação já foram retomadas administrativamente, com a elaboração dos projetos de implantação. A construção das unidades começa em dezembro deste ano, com previsão de entrega em setembro de 2020.
Algumas serão entregues nesse ano, outras já têm pacote como escolas, que é importante, na fevereiro, março, devemos entregar para volta às aulas. São obras já que estão com uma estimativa, já orçamento designado, juridicamente já ultrapassamos o que tinha para ultrapassar e o maquinário vai estar prontamente assim que tiver liberação.
De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
A Assembleia Legislativa do Paraná retoma nesta segunda-feira a votação do polêmico projeto Escola Sem Partido, que pretende restringir discussões sobre política, sexualidade e gênero nas salas de aula para combater a suposta doutrinação e que é chamada pelos professores de Lei da Mordaça. Nossa equipe acompanha tudo por aqui para manter nosso ouvinte sempre bem informado. Na última sexta-feira, moradores do noroeste do Paraná viram um clarão no céu e ouviram um estrondo muito forte. A repórter Alexandra Fernandes foi atrás para descobrir do que se tratava este fenômeno e conta agora pra gente.
Moradores de várias cidades da região noroeste do Paraná dizem que viram um clarão no céu e escutaram um estrondo, como se fosse um trovão, na última sexta-feira. De acordo com o Observatório Nacional, o fenômeno foi provocado por um meteoro que entrou na atmosfera da Terra. Câmeras de segurança registraram o clarão, que assustou muitos moradores.
Eu ouvi o barulho, foi muito forte demais, era 5h30 mesmo. Só ouvi o barulho, minhas cachorrinhas ficaram com medo também.
De acordo com o pesquisador do Observatório Nacional, Marcelo de Sico, a explosão ocorre por causa do impacto com a atmosfera, pois a velocidade pode chegar a 120 mil quilômetros por hora, gerando uma luz forte e som que é chamado de estampido sônico.
Seguinte, o que houve foi a entrada de um meteoro muito brilhante, né? Os meteoros, eles entram a uma velocidade extrema, em torno de 100 mil quilômetros por hora, 120 mil quilômetros por hora, uma velocidade relativa à velocidade da Terra. E como ele é muito brilhante, a gente classifica como um bólido, né? E aí ocorreu por cima aí da região de Japurá e teve esse grande susto, causando aí até um estrondo, que na verdade, por conta da alta velocidade, né, uma velocidade hipersônica, ele causa esse estrondo, que quando ele quebra a barreira do som. Mas não fique preocupado não, Alessandra, e aos ouvintes, porque é um pedaço de rocha pequenino, é um pedaço de rocha de um cometa ou de um asteroide, no máximo um metro e meio, 50 centímetros, dependendo da densidade dele, né? E ele se despedaçou por cima aí dessa região.
O observatório recebeu diversos relatos desse meteoro e está investigando para ter mais detalhes do acontecimento. Ainda não é possível precisar se pedaços dele, chamados de meteorito, caíram em alguma região. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
O Paraná em Rede desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo para você uma semana cheia de realizações. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.